Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar este quinto curso de formação interparlamentar com a sessão de abertura e iniciará a intervenção o Sr. Secretário-Geral Albino Azevedo Soares.
Ora, bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer aqui a presença do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, que está aqui em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, e quero agradecer-lhe especialmente pelo facto de... Eu sei que é um dos vice-presidentes mais causticados nas substituições do seu Presidente da Assembleia da República. Sei que é das pessoas mais disponíveis e está quase sempre ao serviço. E, para além disso, hoje é dia de trabalho político e, mesmo assim, ele fez-nos a gentileza de estar aqui presente. Eu sei que ele faz isto com muito gosto. E sei que faz isto com gosto porque, por várias razões. Em primeiro lugar, ele tem acompanhado muito de perto os assuntos ligados à cooperação, ligados ao relacionamento interparlamentar entre os países de língua portuguesa, quer através das reuniões da Cplp, quer através das reuniões da UIP, quer através daquilo que nós chamamos a diplomacia parlamentar. Ele esteve ainda há pouco em Cabo Verde, em missão oficial, esteve e recebeu cá, posteriormente, o vice-presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, e, portanto, é uma pessoa que acompanha muito de perto... Perdão. Acompanha muito de perto estes assuntos relacionados com a cooperação interparlamentar. E há uma coisa que eu queria realçar relativamente ao Sr. Deputado Jorge Lacão, vice-presidente em substituição do Sr. Presidente da Assembleia da República. E é importante dizê-lo aqui, porque eu reconheço que é das pessoas que tenho conhecido que mais tem lutado pela institucionalização do português como língua oficial nas reuniões das organizações internacionais de que Portugal e os restantes países fazem parte. E eu acho que isso é importante. É importante a luta por essa institucionalização do português como língua oficial, porque não é só facilidade de expressão e a facilidade de argumentação que nós temos falando em português. É muito mais fácil, de certeza, falar em português do que falar em inglês, ou falar em português do que falar em francês. Mas a verdade é que, se institucionalizarmos o português, e é por isso que o Sr. Vice-Presidente tem lutado muito, eu tenho que reconhecer, estamos a afirmar o português no mundo. E nós sabemos que o português é a quarta língua mais falada no mundo. Nós somos várias centenas de milhões espalhados por todo o mundo. Qual é o problema da institucionalização ou não do português como língua oficial? Podem dizer que é uma questão financeira. Da parte portuguesa, eu sei que, se falarmos com a doutora Susana Martins, ela, dizendo isto com alguma brejeirice, ela dá um pontapé na dotação provisional e arranja uma verba para o português ser falado em todas as organizações, internacionais de Portugal faz parte. Portanto, Sr. Vice-Presidente, agradeço-lhe, em nome de todos os presentes, a sua presença e agradeço-lhe essa luta e espero que a mantenha e diga às pessoas que não é uma questão orçamental, não é uma questão financeira, pode ser uma questão política de outros países que não quererem perder o predomínio do inglês e do francês, mas é essencial que nós lutemos todos pela institucionalização do português como língua oficial nas organizações internacionais das quais fazemos parte. E estamos aqui presentes, estão aqui todos, estão presentes representantes de todos esses países e, portanto, julgo que concordarão que é muito útil para todos, é muito mais fácil, é muito útil que o português se venha a afirmar como língua oficial das organizações internacionais. Eu queria depois agradecer, em segundo lugar, cumprimentar, como diria o Dr. Marcos Mendes, dar um cumprimento especial aos nossos diretores e chefes de divisão e funcionários presentes. Eu sei que eles têm muito que fazer, sei que têm reuniões marcadíssimas, têm um horário muito apertado, mas, apesar disso, estão presentes e quiseram estar aqui a calcionar o interesse desta reunião. Isso é importante. Eu sei que, por utilizar as palavras da doutora Antonieta Teixeira, que está aqui a tratar ainda de assuntos de informática, nós trabalhamos todos num sistema de banda larga. Mas para estas coisas temos que ter uma banda larga, como diria aqui o Nuno França, uma banda larga flexível. Quer dizer, ainda tem que ser alargada de vez em quando para estas reuniões, para esses trabalhos. E estes trabalhos serão, portanto, terão o seu curso normal através de um programa que foi aprovado e esse programa tem a participação de muitos, muitos dos nossos dirigentes. Eu quero dar aqui uma palavra especial também à doutora Cláudia Ribeiro, que está sempre presente nestas reuniões, a doutora Ana Paula Bernardo, Fernando Paulo Gonçalves, o José Sousa, a Paula Granada, o Rui Brito, o Nuno Santos Silva, a Laura Costa, a Maria João Costa e muitos outros. Muitos outros. Portanto, todos eles vão estar presentes como intervenientes, como participantes na formação, nesta ação que vai ser levada a cabo neste curso de formação interparlamentar. Portanto, a todos o meu agradecimento. E quero agradecer-lhes por isto. É que nós dizemos aqui em gíria parlamentar e seguindo um princípio que está no nosso estatuto, no Estatuto dos Funcionários Parlamentares, nós costumamos dizer que nós temos de ter disponibilidade permanente para estas coisas. Todos temos de ter disponibilidade permanente. Às vezes há uns mais disponíveis do que outros. Dizia-me uma vez um ex-primeiro-ministro: olhe, os amigos são para as ocasiões, mas é sempre bom, quando chegam as ocasiões, saber quem são e onde estão os amigos. E, portanto, nós temos todos disponibilidade permanente. Mas é sempre bom, quando é necessário, nós estarmos disponíveis para o efeito. Portanto, eu agradeço a todos os presentes e a todos aqueles que, mesmo não estão presentes, vão participar nesta ação de formação. Finalmente, eu queria dar uma palavra de boas-vindas aos nossos colegas dos países de língua portuguesa, dos parlamentos de língua portuguesa. São muitos, estamos cá todos, falta só não pode vir o representante da Guiné Equatorial, só eles é que não puderam vir, mas estamos cá todos, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Moçambique, da Guiné-Bissau, Moçambique, Timor e São Tomé. E temos ainda representantes da região autónoma da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Portanto, estamos cá todos para fazer uma troca troca de conhecimentos. Isto é uma troca de conhecimentos. É uma troca de conhecimentos. Eu sei que o Agostinho Neri, o Pedro Agostinho Neri, é lá na Trumbeca, e o Lúcio Lopes, do Brasil, o Marlene Dias. A Marlene Dias deve estar satisfeita neste momento. Eu não sei onde é que estão os representantes de Cabo Verde, mas ela deve estar. Deve estar a Marlene Dias, deve estar a comemorar a vitória do Futebol Clube do Porto no recente campeonato. Ela é uma portista ferrenha, eu sei disso. Tenho os meus cumprimentos. Temos cá também o José Chuquela, de Moçambique. Também ainda há pouco tivemos aqui a visita da senhora Presidente Verónica Macamo. O Boa Morte não está presente, mas temos aqui colegas, o Alcino Afonso, o Acer Francisco, a Raquel Cardoso, de São Tomé e Príncipe. E temos também representantes de Timor-Leste, Parlamento Nacional de Timor-Leste. Não temos cá o Adelino, mas temos cá o João Amaral, temos a Celina Fernandes. A Celina Fernandes qualquer dia fica aqui, porque ela tem estado aqui a estagiar. Acho que a doutora Cláudia Ribeiro vai requisitá-la. E temos a Maria Vidigal. Dos Açores, não vem a Sandra Costa, nem vem da Madeira o Ricardo Rodrigues, mas vêm representantes, a Márcia Pinto, e vem a Isabel Pereira, que já vi aqui, a Isabel Pereira da região autónoma da Madeira. Portanto, estamos aqui todos reunidos, vamos trocar impressões. Há vários temas, há temas importantíssimos, uns que chamarão mais a atenção de uns, outros chamarão mais a atenção de outros, mas são temas que de certeza nos vão fazer pensar e vão fazer com que o contributo de uns seja absorvido pelos outros. Ou seja, todos vão dizer da sua opinião. Têm todos. E todos aprendemos uns com os outros. Eu lembro que às vezes nós vamos a algumas reuniões, sei lá, colóquios, a seminários, etc. E que chatice. Eu já sei, já estou farto de ouvir aquilo, já ouvi tantas vezes. Não era, não é assim. Sejam quais forem as reuniões, sejam quais forem os intervenientes, nós temos sempre a possibilidade de aprender mais. E mesmo aquilo que já sabemos, aprendemos a dizê-lo de outra forma. De outra forma, aprendemos, porque todas as pessoas têm uma estrutura mental diferente da nossa. E, portanto, nós temos a possibilidade de aprender e aprendemos sempre. Aprendemos sempre. Eu peço desculpa porque esqueci-me de fazer uma referência especial aqui ao secretário-geral da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, o meu amigo Zé Carlos da Fonseca e o Fernando Jorge. É um dos nossos colegas habituais nestes encontros. Recebeu-nos lindamente em Bissau há cerca de 3 anos, a mim, a Antonieta Teixeira, a doutora Cláudia Ribeiro, a Isabel Botelho Leal, e, portanto, temos de lhe agradecer a recepção que nos deu lá, e temos sempre o maior gosto em tê-lo cá. E sei, doutora Cláudia Ribeiro, que ele é mestre em logística, portanto, põe-se à tabela, porque a doutora Cláudia Ribeiro é a pessoa que mais sabe de logística em Portugal, mas o Zé Carlos Fonseca está quase a ultrapassá-la. Veja lá, doutora Cláudia Ribeiro. Muito bem. Pronto. E desejo-lhes, com esta brincadeira, desejo-lhes boa estada. Espero que isto seja muito útil a todos e espero que se sintam como nos vossos países. E quero uma palavra de também de especial apreço a alguns deputados e antigos deputados que se disponibilizaram para estar presentes. Temos aqui o senhor deputado, o antigo deputado Guilherme Silva, que foi um deputado ilustre desta casa, a quem nós devemos muito, e disponibilizou-se também para estar presente hoje, logo no primeiro painel. Portanto, agradeço-lhe muito e espero que tenhamos todos bons resultados deste curso. Muito obrigado a todos. Obrigado.
Muito obrigado. Então, agora o Sr. Vice-Presidente Jorge Lacal, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, a sua intervenção nesta sessão de abertura.
Então, muito bom...
Está ligado, acho eu.
Está. Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me que eu comece por agradecer as palavras tão generosas do Secretário-Geral da Assembleia da República, Dr. Albino Azevedo Soares, cumprimentar também o adjunto do Secretário-Geral, José Manuel Araújo, e também uma palavra especial para o meu ex-colega parlamentar, ex-deputado Guilherme Silva, que hoje nos dá o gosto de revisitar esta casa que também é dele. E eu estava justamente a pensar como, mas já vou falar um bocadinho mais adiante sobre isso, como algumas pessoas deixam a sua marca e a relevância dessa marca é da maior importância para a qualidade das instituições que procuramos servir. Quero desejar-vos a todas e a todos, ao longo destes longos dias de trabalho que têm pela frente, uma reflexão muito frutuosa, porque seguramente ela é da maior importância para a qualidade do trabalho das nossas instituições parlamentares. Na verdade, nós vivemos um tempo, creio que todos temos consciência disso, em que os parlamentos estão cada vez mais submetidos a um forte escrutínio da opinião pública. E é na medida em que soubermos responder a esse desafio que aquilo que vulgarmente se designa pela crise das instituições representativas será superado de maneira a poder reganhar a confiança dos eleitores no funcionamento dos seus órgãos representativos. Sabemos que é uma tarefa muitíssimo difícil. Os sinais dos tempos são hoje significativamente diversos do que eram algumas décadas atrás. O tempo de escrutínio sobre os problemas públicos é hoje muito mais intenso, muito mais imediato e a exigir cada vez mais respostas mais céleres. Há muitos outros modos de os cidadãos em geral tomarem conhecimento daquilo que são as questões mais prementes no cotidiano das sociedades. A comunicação social traduz essa premência, as redes sociais com as novas tecnologias de comunicação ao dispor de todos tornam muito mais premente o modo de encarar os problemas, porventura nem sempre bem, mas essa é uma contingência também do nosso tempo. E a verdade é que, com isto, os parlamentos têm que saber ser interativos com os cidadãos, têm que saber ser transparentes no modo como se organizam, como funcionam e como preparam as suas respostas, e têm que saber, naturalmente, ser eficazes na resposta às expectativas dos cidadãos. É claro que uma parte significativa do que eu digo é da responsabilidade propriamente política. E é aos representantes políticos que, em primeira mão, incumbe procurar dar esse tipo de resposta eficaz. Mas não tenhamos dúvidas de que a vida política, e nomeadamente a vida política parlamentar, é uma vida, por natureza, em relação aos seus titulares, transitória quanto àqueles que, em cada momento, ocupam as responsabilidades da representação nacional. E sendo por natureza transitória, acontece que, para além deles, as instituições sobrevivem. E sobrevivendo as instituições, elas precisam de se dotar de condições funcionais, de condições técnicas, de condições administrativas, de condições financeiras, para poderem manter uma linha de coerência ao longo de um tempo, precisamente de um tempo mais longo, que ultrapasse as vicissitudes e as conjunturas dos ciclos políticos. Para termos instituições representativas fortes, precisamos de ter uma organização à altura da exigência que permita que aqueles que em cada momento têm responsabilidades políticas de representação possam poder contar com o apoio constante, regular, informado, competente daqueles que são os que permanentemente têm a incumbência de assegurar o normal funcionamento da instituição. E por isso, a vossa posição, os secretários-gerais, os diretores de departamento, os assessores, o pessoal técnico qualificado em cada um dos parlamentos, carece certamente de ter uma formação ativa, permanente e constante, para que, estando atualizados, possam precisamente estabelecer esse background indispensável ao suporte à atividade parlamentar. Aqui na Assembleia da República, eu sou hoje em dia já dos deputados mais veteranos, não digo quase o mais veterano, mas estarei muito perto disso. O Sr. Deputado Guilherme Silva acompanhou-me durante muitos anos nessa trajetória, e eu a ele. Abandonou-nos um bocadinho prematuramente, porventura, mas isso também me faz sentir o como, e esse é naturalmente um aspecto da vicissitude política a que me referia, a como os parlamentos precisam eles próprios, na sua função representativa, que é a função essencial dos parlamentos, naturalmente, de procurarem conjugar critérios de mobilidade que permitam o normal acesso dos candidatos e das candidaturas e dos partidos políticos à representação parlamentar e possam poder combinar isso com alguma veterania para permitirem também que aqueles que têm uma experiência mais sénior possam, de alguma maneira, ser aqueles que cuidam da credibilidade e da dignidade da instituição como tal, para além das orientações político-partidárias a que cada um cumpra representar. Na minha condição de vice-presidente da Assembleia, é isso que tenho procurado fazer. Para além de uma marca política própria, ter a noção de que há uma instituição que nos incumbe servir, que nos incumbe preservar e que nos incumbe valorizar e melhorar a cada passo. No Parlamento Português temos procurado sempre, e nomeadamente no último ano, tivemos um trabalho intenso à volta daquilo que chamamos um grupo de trabalho para o Parlamento Digital, em que, no essencial, procurámos utilizar as tecnologias de informação ao nosso alcance e de comunicação para, através delas, tornar o mais possível transparente e eficiente o trabalho parlamentar. Revisitámos muitos domínios desse vasto espectro de problemáticas, desde a valorização no processo legislativo, da desmaterialização do processo legislativo, para procurar com isto dar mais condições de eficiência ao trabalho, tornar todas as etapas do trabalho legislativo totalmente disponíveis online para consulta não apenas aos deputados, mas em muitos aspectos, igualmente, aos cidadãos no exterior, que por essa via podem acompanhar o estádio de cada processo legislativo em cada momento em que ele se encontre. Procurámos fazê-lo igualmente, valorizando as nossas formas de comunicação com o exterior, a começar pelo canal Parlamento, com a possibilidade da cobertura integral, cada vez mais assídua, de todos os trabalhos ao nível do espectro parlamentar que ocorrem na Assembleia da República e permitir a sua disponibilidade em canal em linha, canal aberto, mas igualmente através dos novos dispositivos ao nosso alcance para, por essa via, de forma o mais móvel possível, podermos aceder e selecionar os trabalhos parlamentares que, em qualquer ponto, em qualquer momento, procuremos seguir daquilo que ocorre na Assembleia da República. Procuramos igualmente fazê-lo dando uma presença institucional da Assembleia nas redes sociais, para com isso levar a mensagem mais longe e até levá-la mais intensamente aos públicos, porventura aos públicos mais jovens, aqueles que muitas vezes têm menos contacto imediato com aquilo que é a atividade parlamentar e, por essa via, procurando também sensibilizá-los para a atividade do Parlamento. E criámos algumas plataformas eletrónicas para permitir aos cidadãos o exercício dos seus direitos de cidadania através do acesso a essas plataformas. Para a utilização das plataformas para a apresentação de petições à Assembleia da República, para a apresentação das iniciativas legislativas populares, ou até, no limite, da iniciativa de referendo, para poderem apresentar questões em bolsas de perguntas à consideração dos deputados, para que, por essa via, os deputados possam estar mais sensíveis àqueles temas que em cada momento mais possam estar presentes no espírito dos cidadãos. E por estas vias várias, procuramos assim intensificar a interação do Parlamento com a sociedade em geral. Lançámos várias dessas iniciativas, algumas estão já concluídas, outras estão ainda em fase de preparação, como é, por exemplo, o caso de procurarmos estabelecer um sistema de alertas eletrónico que viabilize o conhecimento público do grau de concretização das leis. Quantas e quantas vezes não aprovamos leis que estabelecem um prazo para a sua concretização regulamentar? E quantas vezes perdemos depois o alcance relativamente à concretização, à efetiva realização dessas leis na ordem jurídica concreta? Se tivermos um sistema de alerta eletrónico que permita estabelecer uma visibilidade pública relativamente ao tempo, aos prazos e aos momentos da concretização efetiva das leis, com isso teremos dado também um passo muito significativo no sentido da transparência do cumprimento dos compromissos políticos vertidos na ordem jurídica. E são, portanto, muitas destas matérias que, para poderem funcionar adequadamente, para além do concurso que os representantes terão necessariamente que dar, a organização dos parlamentos, a sensibilidade dos seus departamentos, a adaptação funcional dos seus departamentos a todos estes aspectos, é da maior importância. O que significa que há um objetivo de modernização constante em relação ao modo como a organização parlamentar deve funcionar. É muito importante no quadro geral, é seguramente muito importante no quadro de cada um dos nossos países e é igualmente importante no quadro das relações bilaterais, das relações institucionais, das relações internacionais em que os nossos próprios parlamentos participam. O Sr. Secretário-Geral lembrou aqui o empenhamento que nesta altura vamos tendo em procurar valorizar a língua portuguesa em alguns fora internacionais. Neste momento, em particular, como foi referido, no quadro da UIP, onde as delegações de parlamentares de todos os nossos países, da qual fazem naturalmente parte, está a ser discutido a possibilidade de introduzir nos próprios estatutos da UIP a língua portuguesa como língua de trabalho. Não é fácil, esse destino é neste momento um destino incerto, mas a verdade é que podemos contar pelo trabalho de várias das nossas delegações, com a sensibilização à atual Presidente da União Interparlamentar, para ser ela própria, como foi, a tomar a iniciativa de propor a introdução da língua portuguesa como língua de trabalho. Isto permite que, se uma organização como esta puder vir a concretizar este objetivo, que ele sirva de exemplo para outras organizações internacionais em que os nossos parlamentares participam. E é muito importante que o possamos fazer. Por um lado, pela valorização da língua em si própria, das nossas identidades e da nossa cultura. Mas igualmente também para permitir a afirmação estratégica das nossas delegações parlamentares e, felizmente, muitas vezes em conjugação de posições, para, no quadro internacional, podermos fazer valer de maneira mais eficaz os nossos pontos de vista sobre tanto dos assuntos que no plano internacional carecem da posição CPLP, porque essa posição pode ser muitas vezes da maior relevância no contexto internacional em que nos movemos. Temos, portanto, muitos desafios à nossa espera, muitos desafios ao nosso alcance e muitas respostas para continuar a dar. A vossa presença aqui, tão significativa, como o Secretário-Geral Albino Azevedo Soares referiu, é muito elucidativa deste empenhamento de todas e de todos vós. E é até muito, quase me permitam dizer assim, comovente, ver o Secretário-Geral a citar-vos pelo nome de cada um de vós, num conhecimento completamente familiar desta família que todos já representam. E é por isso, em nome dessa família, que eu também me sinto muito orgulhoso de estar aqui convosco em representação do Presidente da Assembleia e da Assembleia da República no seu conjunto. Terei a ocasião daqui a pouco de partilhar a refeição da hora do almoço, mas até lá quero deixar-vos depois com a comunicação do meu amigo deputado, ex-deputado Guilherme Silva, para nós sempre um senador da República, e desejar-vos até ao fim dos trabalhos, os trabalhos mais frutuosos para todos vós, para todos nós. Muito obrigado.
Bem, agora está concluída a sessão de abertura, vamos só sair, agradecíamos então que começássemos pela fotografia de família, que é um momento em que podemos estar todos juntos, e depois então, quando reentrarmos aqui no auditório, temos ali um pequeno café para às 11 horas depois do Dr. Guilherme Silva iniciar a sua intervenção. Muito obrigado.
Ainda por cima tem que abrir as hostilidades.
Dizer o nome, cara, de onde estás?
Dizer o nome?
Bom dia, vamos retomar o trabalho, vamos iniciar o primeiro módulo deste quinto curso de formação interparlamentar, que devemos retomar com muita satisfação na sequência de uma decisão da reunião dos secretários-gerais que aconteceu aqui em setembro de 2017. Depois de 11 anos sem realizar este curso, retomámo-lo e temos participantes de todos os parlamentos de língua portuguesa, com exceção da Guiné Equatorial, e dando nota de que temos aqui duas ausências ainda, mas que virão mais tarde, de colegas de Angola e de Moçambique, que tiveram alguns problemas, uns de voos, outros de visto, mas estão praticamente resolvidos, e penso que hoje ao fim do dia e amanhã já os teremos connosco. Com a autorização do Dr. Guilherme Silva, nós vamos fazer aqui uma pequeníssima, digamos, introdução de autoapresentação, porque entendemos que é importante que também tenham noção todos Enfim, este é um grupo que se está a conhecer e talvez, digamos, no primeiro módulo, no primeiro momento do primeiro módulo, possamos só fazer, pedir a todos que os, digamos, os chamados da fita vermelha, são todos os colegas dos Parlamentos de Língua Portuguesa que aqui estão, dos nossos colegas de vários países e também, naturalmente, os colegas que, digamos, numa versão que também entendemos a implementar, os colegas que estão designados por cada uma das direções de gabinetes e, portanto, que são também participantes a tempo inteiro neste curso. Agradecia que todos pudessem fazer uma apresentação muito breve, no fundo dizer quem são e que funções têm no vosso Parlamento. Portanto, eu começava com a colega da Madeira.
Bom dia, sou Isabel Pereira, venho da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e trabalho no gabinete do Presidente da Assembleia.
Bom dia, sou Maria Vidigal, do Parlamento Nacional de Timor-Leste, trabalho na Divisão de Apoio às Comissões.
Obrigado pelo tempo. Sou João Rui Amaral, era secretário-geral do Parlamento Nacional de ano 2007 a 2013 e neste momento, por questão do ciclo política, eu fui nomeado como secretário-geral adjunto do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Obrigado.
Bom dia a todos. Sou Celina Martins, de Timor-Leste. Trabalho na Divisão de Apoio ao Plenário. Obrigada.
Bom dia. Eu sou Dinamar, diretora da Secretaria de Documentação e Gestão da Informação do Senado, unidade a qual estão subordinadas a Biblioteca, o Arquivo e o Museu do Senado do Brasil.
Muito bom dia, sou José Carlos Rodrigues da Fonseca, secretário-geral da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Obrigado.
Bom dia, Fernando Jorge Dias, sou da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, conselheiro do Presidente para os assuntos da administração e reforma parlamentar. Muito
obrigado. Bom dia, sou Daniel Vieira, venho de Cabo Verde e sou chefe de divisão de apoio às comissões.
Bom dia, sou Francisco, também cabo-verdiano, chefe de divisão do protocolo.
Bom dia, sou Alcino Afonso, São Tomé e Príncipe, chefe de gabinete do secretário-geral.
Bom dia, sou Acer Francisco, da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e trabalho no Departamento de Apoio à Plenária e às Comissões.
Bom dia, sou Raquel Cardoso, sou do Parlamento de São Tomé e Príncipe. Trabalho na redação, Departamento de Redação e Audiovisual.
Bom dia, sou Justino Sá, Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, assessor principal do Gabinete da Assessoria Técnica.
Nós não temos fita agora.
Bom dia, meu nome é João Coelho, sou assessor na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
Bom dia, sou Ana Paula Ferreira e trabalho no Gabinete de Comunicação da Assembleia da República na área da internet, do site do Parlamento.
Bom dia, eu sou José Roberto, sou secretário-geral adjunto do Senado Federal do Brasil.
Bom dia, sou Ana Lúcia Novelli, diretora adjunta da Secretaria de Comunicação do Senado Federal Brasil.
Oi, bom dia. Meu nome é Eliane. Eu sou assessora do Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados.
Bom dia a todos. Eu me chamo Leandro Toguchi. Eu trabalho na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados do Brasil.
Muito bom dia, um ótimo evento a todos. Meu nome é João Luiz Marciano, eu sou o secretário de Controle Interno da Câmara dos Deputados do Brasil.
Bom dia, sou João Viegas de Abreu, do Centro de Informática, melhor, da Direção de Tecnologias de Informação da Assembleia da República.
Bom dia, meu nome é Vanderlei Rabelo, eu sou diretor executivo de contratações e diretor-geral adjunto do Senado Federal do Brasil.
Olá, bom dia. Eu sou Ana Dias, trabalho na Divisão de Relações Públicas e Protocolo, aqui da Assembleia da República. E sejam bem-vindos. alguns sejam novamente bem-vindos e espero que tenhamos todos umas boas semanas de trabalho, semana e meia de trabalho. Obrigada. E eu sou Filomena Melo, do Arquivo Histórico Parlamentar desta Casa.
Muito bem, muito obrigado a todos pela vossa apresentação. Enfim, acho que é uma forma também de perceber exatamente quais são as funções de cada um e que interesses, em que áreas é que naturalmente terão mais interesse no âmbito deste curso, que é um curso, de administração parlamentar em termos globais. Bom, então agora vamos iniciar este módulo com a intervenção do Dr. Guilherme Silva, que falará sobre os serviços do Parlamento como garante do funcionamento do órgão de soberania. Como já foi extensamente referido pelo Dr. Jorge Lacão, Vice-Presidente da Assembleia, o Dr. Guilherme Silva, digamos, é um antigo deputado desta Casa que muito deu também do seu tempo, dos seus muitos anos como no seu mandato de deputado, muito fez também pela dignificação, naturalmente, do exercício do mandato de deputados e, naturalmente, também muito apoiou os serviços. O Dr. Guilherme Silva é advogado, nasceu no Funchal, foi eleito sempre pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Madeira é um dos arquipélagos de Portugal, que é para quem tem menos noção exata da nossa geografia, e foi deputado de 87 a 2015, tendo sido vice-presidente da Assembleia da República em dois momentos, de 87 a 91 e de 2011 a 2015. Foi também presidente do grupo parlamentar do PSD de 2002 a 2005 e foi presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias por um mandato? Sr. Doutor, foi por um mandato? Dois mandatos. Naturalmente, que a nossa Comissão, digamos, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, comumente designada pela primeira Comissão, com o natural peso do processo legislativo na área, digamos, das matérias de direitos fundamentais. Referindo também aquilo que foi observado pelo Secretário-Geral Albino Azevedo Soares, da importância do português nas organizações parlamentares internacionais, e naturalmente que, prosseguindo este trabalho, a delegação portuguesa tem recebido todo o apoio das delegações dos nossos países, dos nossos parlamentos, nas várias organizações e muito especialmente na União Interparlamentar. E eu queria também dar conta, porque eu próprio também testemunha desse gesto e dessa dinamização por parte do Dr. Guilherme Silva, da junção dos grupos nacionais dos parlamentos na União Interparlamentar, os primeiros contactos, a forma de estabelecer um autofinanciamento entre nós, entre os nossos parlamentos, da língua portuguesa como língua de trabalho na União Interparlamentar, também se deve muito ao Dr. Guilherme Silva e à forma como conseguiu congregar todas as delegações para um sistema de junção para pagamento dos intérpretes, e é um sistema que ainda funciona. Estamos, como perceberam, a dar um passo mais significativo, que é o passo de poder ter, o reconhecimento como língua de trabalho e aí sim, assumidas a Organização Parlamentar Internacional assumindo essa despesa, mas o primeiro passo, que é um passo decisivo para a facilidade da comunicação dos deputados de língua portuguesa neste fórum, nesta União Interparlamentar, também se deve muito à iniciativa que o Dr. Guilherme Silva, enquanto Presidente da Delegação da União Interparlamentar, fez nas legislaturas anteriores. Portanto, sem mais, enfim, está feita, uma apresentação breve do Dr. Guilherme Silva. É com muita honra e com muita satisfação que o temos aqui connosco e, no fundo, para poder falar sobre a visão que tem sobre a questão dos serviços, a questão de como os serviços podem ser úteis e relevantes no exercício do mandato parlamentar e, portanto, e com isto abrir este curso de formação interparlamentar. Muito obrigado.
Bom dia a todos, Sr. Secretário-Geral Adjunto, os senhores diretores dos serviços aqui da Assembleia, senhores secretários-gerais e senhores funcionários dos vários parlamentos de língua portuguesa. Antes de mais, queria agradecer o convite surgido e dizer, naturalmente, depois de 30 anos de Parlamento, que é sempre com muito gosto que eu aqui volto e com especial gosto nesta relação com os funcionários desta casa que me deixaram muita saudade e de quem, dentre os quais tenho grandes amigos. E, portanto, é uma satisfação enorme ter esta oportunidade. Pois queria lembrar que é a primeira vez que cá venho a esta sala, depois de, com toda a justiça, se ter dado a este auditório o nome do Dr. Almeida Santos. O Dr. Almeida Santos foi realmente um excelente Presidente da Assembleia da República, para além de todos os cargos públicos e políticos que exerceu sempre com grande empenho, mas marcou esta Assembleia, particularmente pela frontalidade com que ele defendia o Parlamento e os deputados e os funcionários desta Casa. Em várias ocasiões, desafiando o politicamente correto que hoje caracteriza as intervenções políticas, nunca deixou de pôr o dedo na ferida das circunstâncias que foram fazendo, com que do ponto de vista parlamentar, e quando digo do ponto de vista parlamentar é do ponto de vista político, a Assembleia foi-se degradando em termos da qualidade dos parlamentares. Não vale a pena tapar o sol com a peneira, é um facto, todos nós temos este registro, e quero dizer-vos, a começar esta minha intervenção pelo tema que me foi confiado, que essa circunstância torna cada vez mais exigente o papel dos funcionários parlamentares e do apoio parlamentar das estruturas de funcionários da Assembleia da República. E queria também felicitar a Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa pelos seus 20 anos e pela circunstância de ter reatado estes cursos. E esta, acima de tudo, pela oportunidade, que aliás está nos nossos estatutos, está na linha C, se calhar devia ser a linha A, e digo isto não do ponto de vista valorativo do conteúdo de cada uma das alíneas, mas pelo sentido que tem esta ideia de facilitar o contacto pessoal e institucional dos seus membros. Que eu creio que é nesse contacto e nesse convívio que há uma recíproca aprendizagem, que há uma recíproca troca de impressões sobre experiências, e não se pense que é apenas ou em função de uma antiguidade, de uma história, que são apenas os senhores que vêm aqui aprender alguma coisa connosco ou com os funcionários da Assembleia. A minha experiência como parlamentar diz-me que aprendemos muito convosco também. E, portanto, há aqui uma interação enriquecedora destas oportunidades do convívio entre responsáveis pela administração, pelos serviços administrativos, serviços de apoio à atividade parlamentar. E era a primeira nota que eu queria deixar. E por isso é absolutamente natural que haja naquilo que é o estatuto dos deputados, dos funcionários parlamentares, naquilo que são as preocupações que ressaltam de várias disposições do próprio estatuto e da lei orgânica da Assembleia da República e porventura também nos vossos Parlamentos, o mesmo acontecerá, uma preocupação de qualidade, uma preocupação de qualificação, uma preocupação de competência. E é, efetivamente, essencial ao bom desempenho da Assembleia da República. Nós sabemos que o desempenho último é o desempenho político que é exercitado através dos deputados, mas temos de ter a noção que atrás desse trabalho, atrás dos deputados, há um trabalho imenso. E esse trabalho e essa projeção no plenário, nas comissões, do resultado do trabalho dos deputados tem muito a ver, deve-se muito, à qualidade dos funcionários da Assembleia da República que prestam apoio às comissões, prestam apoio a grupos de trabalho, prestam apoio a... Naturalmente que nesta visão do funcionamento dos Parlamentos há sempre aqui uma separação. Separação não é nada do ponto de vista das relações pessoais, é uma separação funcional entre os funcionários parlamentares, propriamente ditos, da estrutura da Assembleia, e os funcionários dos grupos parlamentares. Curiosamente, e é realmente um distinguo que eu queria aqui salientar e restar, isto tem uma filiação constitucional no nosso caso. No caso de Portugal, o artigo 181 da Constituição diz que os trabalhos da Assembleia e das Comissões serão coadjuvados por um corpo permanente de funcionários técnicos e administrativos e por especialistas requisitados ou temporariamente contratados no número que o Presidente considerar necessário. Depois há, efetivamente, as assessorias aos grupos parlamentares. E o estatuto dos funcionários é muito claro, não naqueles deveres gerais, que são deveres semelhantes aos dos funcionários públicos em geral, mas nos deveres especiais. Nos deveres especiais que o Estatuto prevê e que é extraordinariamente exigente do ponto de vista da qualidade, da competência, da formação, do saber e do ponto de vista da isenção, do ponto de vista de manterem uma equidistância e uma não envolvência político-partidária. E não é, ao contrário do que à primeira vista se possa pensar, esta exigência parece que não é posta em relação aos funcionários dos grupos parlamentares, são funcionários de confiança, são muitas vezes militantes ou simpatizantes do próprio partido, do grupo parlamentar que integram, mas também se coloca questões desta ordem, por uma razão muito simples, como todos sabem, a vida interna dos partidos vai gerando muitas vezes facções, vai fazendo a saída de uma determinada facção e a vinda de novos presidentes, novos grupos parlamentares, que são de tendências diferentes, internas, e também se coloca a esses funcionários que tenham uma equidistância e que estejam à margem dessas questões que se põem. Mas, obviamente, que há uma diferença fundamental. E esse aspecto que eu queria aqui realçar. Os deveres que há e a exigência que há relativamente aos funcionários parlamentares. E eu quero dizer-vos que estas marcas, a marca da qualificação, a marca da preparação, a marca do saber, a marca da competência, por um lado, e a postura de isenção, de equidistância, de não envolvência político-partidária, parte dos funcionários, são efetivamente a trave mestra que garante o funcionamento da Assembleia e que tem um papel fundamental na imagem que o Parlamento em cada momento vai tendo. E eu volto a repetir, essa circunstância faz com que a exigência, aquilo que vos é pedido, com a degradação das câmaras parlamentares, por razões várias, fundamentalmente, penso eu, porque os partidos não fizeram as situações e as renovações que deviam ter feito, porque há uma constante divergência entre os princípios, preocupações e objetivos que se reclamam politicamente e a prática, toda a gente diz que é preciso atrair os melhores para a política e para os parlamentos e para deputados. Toda a gente diz que é preciso atrair os jovens para a política. E depois o que é que nós constatamos? Constatamos toda uma prática por parte dos responsáveis políticos que tem o efeito contrário. Tem o efeito contrário. E porquê é que se constata essa prática? Por uma razão simples. Hoje, a atividade política ou partidária, a atividade política em geral, tenho repetidamente dito isto, funciona na base do imediato e do mediático. Em função destas duas circunstâncias que se intercruzam e que se interpenetram, é preciso, a cada momento, ir decidindo não aquilo que é necessário que se faça, não aquilo que coletivamente é exigido melhor para o país e para as comunidades, mas é preciso e vai-se decidindo aquilo que menos desagrada, aquilo que mais votos possa compensar, mesmo que não seja o mais adequado para o interesse público, para o interesse nacional. Isto, naturalmente, tem que ter um reflexo, tem que ter um reflexo na vida política e, designadamente, na qualidade dos parlamentos. E essa qualidade não se degradará mais enquanto conseguir manter esta retaguarda, que é os funcionários de apoio parlamentar. Naturalmente que a vastidão dos serviços dos parlamentos é tão grande, há não sei quantas direções aqui no Parlamento. Aliás, curiosamente, a própria a lei orgânica prevê que esse mapa desses serviços sejam fixados por resolução, o que tem sentido, porque é uma porta aberta para a cada momento se fazendo as adaptações e alterações que sejam necessárias, sem necessidade de um processo legislativo que é sempre mais longo, e dá naturalmente resposta também às próprias alterações que o Parlamento vai tendo em função dos ciclos eleitorais, e é natural e compreensível que possa haver, por parte dos presidentes, por parte das direções parlamentares, por parte das maiorias ocasionais, alguma visão diferenciada que possa justificar alterações a esse nível, e daí haver uma resolução que já tem sido muito, 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 muito alterada ao longo do tempo, mas que fixa um quadro vastíssimo, vastíssimo. Isto para dizer outra coisa, é que a vastidão das áreas de intervenção dos funcionários parlamentares exige realmente aqui uma preparação multidisciplinar enorme, desde o problema das relações externas até aqueles que têm uma envolvência política maior, os serviços de apoio ao plenário, de apoio às comissões, a parte administrativa, a parte financeira, a parte museológica, cultural, as publicações, etc. É uma panóplia extremamente vasta, o que revela que a preparação e a exigência de qualificação em setores muito vastos é uma exigência constante relativamente aos funcionários parlamentares. Esta disposição constitucional é anotada, quer pelo professor Jorge Miranda, quer pelo professor Canutilho e professor Vital Moreira, no sentido de ter havido uma preocupação constitucional. Há quem discuta se esta era matéria para estar inserida ou não na Constituição. Tive o cuidado, aliás, de ir ver nas Constituições dos países de língua portuguesa e, salvo erro, a minha busca pode não estar correta e atualizada, a única Constituição onde encontrei uma disposição semelhante à do artigo 181 da Constituição portuguesa é o artigo 104, se não foi, se tiver havido alterações na versão que eu estive a ver, estiver atualizada, da República Popular de Angola. Angola tem uma disposição decalcada, ou enfim, inspirada, desde 1881. Mas, curiosamente, em nenhuma das outras Constituições que estive a ficar, e salvo erro pode ter havido um estudo menos enfim, atento da minha parte, não tem esta disposição. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na sua Constituição anotada, dá uma justificação para a necessidade que houve de considerar na Constituição esta exigência de um corpo permanente de técnicos e de pessoal administrativo e especialistas de apoio ao Parlamento. Ele diz que isto foi muito ditado pelas circunstâncias atribuladas em que funcionou a Assembleia Constituinte. Ou seja, o que isto quer dizer é, no fundo, aquilo que eu vos dizia há pouco, é que é uma âncora muito importante para os parlamentos, independentemente dos altos e baixos e das variações conjunturais e eleitorais que vão gerando maiorias e geringonças e outras, etc. Esta permanência de um corpo particularmente qualificado. E é também o professor Marcelo Rebelo de Sousa que chama a atenção de uma coisa, embora a edição dele tenha já uns anos, de que, no caso do Parlamento Português, é dos parlamentos da União Europeia com o menor número de funcionários contratados, o que também é algo que nos deve encher de orgulho, ou seja, um custo menor para o erário público, mas esse custo menor não tem aqui nenhum enfraquecimento, pelo contrário. Aquilo que eu conheci, e é uma marca que eu queria aqui deixar, e que muito me impressionou ao longo da minha vida como parlamentar, foi constatar, não vale a pena dizer que poderia haver um ou outro funcionário menos qualificado, mas há uma coisa que eu restei sempre em todos. Naturalmente que os funcionários parlamentares, como é normal e todo o seu direito, têm as suas opções políticas e ideológicas, e respeitavelmente, mas posso garantir-vos que durante os 30 anos que estive no Parlamento, não tenho um registro que seja de ter da parte de qualquer funcionário parlamentar que me prestou apoio, colaborou, qualquer atuação, qualquer atitude que envolvesse uma posição próxima do partido A, B ou C, sempre se mantiveram no plano técnico, com uma equidistância, trazendo-me todos os elementos para eu tomar as decisões que tinha de tomar, com uma lealdade e com uma honestidade intelectual, que eu acho que é um motivo bastante de orgulho para o Parlamento Português, e espero que esta interação que se passa nestas ocasiões e outras em que é possível ter estes encontros, também nos vossos Parlamentos isso aconteça. E isso é fundamental. Quando aqui me põe este tema para eu o abordar, eu não podia deixar de salientar isto como um facto que eu constatei ao longo de todo o tempo que aqui estive no Parlamento, mas, acima de tudo, como uma marca que deve caracterizar o funcionário parlamentar. Outro ponto, no fundo, já há pouco referi. Todas estas disposições, quer da LOFAR, quer do Estatuto, quer mesmo da própria resolução que fixa a panóplia de serviços e direções que o Parlamento integra, tem, ao longo de várias das suas disposições, com as quais não vos vou lançar, uma preocupação enorme com a formação. Há várias disposições em que se prevê que possa haver facilitação a funcionários para frequentarem formações no Parlamento ou fora dele. Há várias disposições que prevê que possam frequentar determinados cursos. Há, como há aliás na função pública em geral, mas creio eu aqui com um regulamento próprio, o Estatuto do Trabalhador Parlamentar Estudante. Toda a preocupação que a nossa estrutura legislativa que regula e integra o quadro dos funcionários parlamentares tem essa tónica. A tónica de uma formação constante, a tónica de uma atualização, a tónica de que este é um trabalho exigente e particularmente qualificado. Nas minhas leituras e ao longo do tempo enquanto deputado, sempre que havia oportunidade, ia comprando o que ia encontrando sobre o funcionamento dos parlamentos. E é interessante aqui um trabalho de uns deputados à Assembleia Nacional Francesa, Jean-Jacques Urvoy, Magali e Alexandre, e que se chama Manual de Sobrevivência na Assembleia Nacional. E depois a Arte da Guerrilha Parlamentar. E tem um capítulo, destinado aos funcionários parlamentares. E é muito interessante. A primeira questão que eles aqui colocam, o título é elucidativo: ajudantes de campo entre a descrição e a eficácia. E dizem eles que a definição que encontraram mais adequada à do funcionário parlamentar, do colaborador parlamentar, curiosamente, é uma definição fixada pelo Grand Larousse do século XIX. Imagina. E é interessante a forma como aqui está definido o recorte daquele conceito que seja o funcionário parlamentar. Então, refere, se trata de uma espécie de ajudante de campo, que, ao mesmo tempo, segura a espada, segura o cavalo e segura a pena. Vais lembrar um pouco aquilo que Camões, numa mão a espada, noutra a pena. Mas é interessante esta ideia da dedicação a alguém, enfim, neste caso, aos deputados, aqueles que têm a projeção externa daquilo que é a Assembleia e a sua missão. E depois diz, naturalmente, que muitas vezes ressoa no hemiciclo frases e afirmações que são frases e afirmações em que os senhores funcionários se reveem porque são tiradas dos relatórios que elaboraram com estudo e com cuidado técnico e que vai fazer o sucesso ou o insucesso das intervenções dos senhores deputados. Mas diz uma coisa também interessante que o nosso Parlamento tem registado também, é que os funcionários parlamentares também têm sido, talvez devessem ter sido com maior abundância, áreas de recrutamento de políticos. Nós temos, quer do ponto de vista do apoio aos grupos parlamentares, quer na estrutura normal da Assembleia, vários funcionários, ainda recentemente, desempenharam cargos de secretário de Estado e outros cargos políticos. E é engraçada a forma como estes autores deste livro lembram, e indo à definição do ajudante de campo, dizer que Napoleão teve um tal Jean Rapp como seu ajudante de campo, que tinha apenas 16 anos, mas a sua qualidade foi tal que pouco tempo depois o próprio Napoleão o fez general. Isto dá, é uma síntese muito interessante, porque efetivamente temos nos quadros parlamentares, por razão desta preocupação da sua constante formação e atualização, gente muito qualificada, capaz do desempenho destes cargos políticos. Pois há aqui uma nota muito interessante, que é aliás uma coisa que eu constatei quando me quis preparar para este trabalho. Ele chama a atenção de que um dos presidentes que mais, digamos, se empenhou em França na qualificação e no melhor quadro dos funcionários parlamentares foi Edgar Faure, e que ele próprio se lamentava de uma estranha ausência de literatura parlamentar dedicada a esta matéria. E não há efetivamente muita literatura, e a pena que faça o estudo daquilo que é esta função, né? E aquilo que eu aqui dizia há pouco, também aqui vem referido. Diz, a particularidade deste métier, desta função, é a obrigação empenhada de trabalho por parte dos funcionários parlamentares, indistintamente para a esquerda e para a direita. E esta é realmente uma marca que distingue os funcionários parlamentares do lado. E é uma questão que eu queria também aqui salientar. Há uma tendência de vários setores, porventura isto não acontecerá apenas em Portugal, mas há uma tendência de vários setores, designadamente em particular, de entidades com tutelas inspetivas da administração pública, de tratar os parlamentos como meros órgãos da administração pública, ou um órgão comum da administração pública. E, por tudo o que já tenho dito e por aquilo que sabem e conhecem, Isto não é verdade. Isto não corresponde à realidade. Felizmente não corresponde à realidade. E é preciso contrariar esta tendência, porque, no fundo, esta tendência radica no antiparlamentarismo primário. A ideia, eles têm de ser tratados como o comum da administração pública. E é curioso que dir-se-ia, não, o Estatuto dos Deputados não permite isso, a função que o Parlamento tem, a função de fiscalização dos governos, a função legislativa, tudo isso obriga a tratar-se o Parlamento não como um órgão da administração pública, debaixo de uma hierarquia e de um conjunto de obrigações. É evidente que há obrigações de funcionamento e da estrutura do Parlamento que têm afinidades com a comum administração pública, nas regras contabilísticas, nas regras da fiscalização, etc., etc. Mas, é preciso que isso não seja subvertido e que o Parlamento perca a sua independência. Não é por acaso que o professor Jorge Miranda, quando refere este corpo dos funcionários parlamentares, faz uma equiparação aos funcionários que coadjuvam o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos, Procuradoria-Geral da República e, em parte, a Presidência da República. Reparem quais são as entidades que se vai buscar, apesar de tudo, uma aproximação, uma afinidade. Não é a comum administração pública. São órgãos que têm de estar num distanciamento, numa isenção, numa independência que o comum da administração pública não está. E tão importante como o Estatuto dos Deputados, para que esta independência seja efetivamente assegurada, é o vosso Estatuto, é o Estatuto dos Funcionários Parlamentares. É aí uma diferença fundamental, fundamental. Outra vertente que está muito presente em todas estas normas que regulam o funcionamento da Assembleia e o vosso Estatuto tem a ver com a disponibilidade, como há bocadinho falava, aliás, aqui o Dr. Azevedo Soares. Há uma exigência de total disponibilidade por parte dos funcionários parlamentares. Há até uma norma que diz que quando vão para férias têm de deixar a indicação dos serviços onde a cada momento podem ser contactados. O que significa que, se for preciso sacrificar as férias, vão sacrificá-las e vão vir prestar um serviço de urgência que, eventualmente, a Assembleia necessite. Este é o Estatuto dos Funcionários Parlamentares. E, por muito que, naturalmente, isto importe de incómodo familiar, pessoal, etc., evidentemente que este tipo de sumidade e este tipo de solicitação não pode nem deve ser abusivamente subvertido. Mas, em situações de exceção, houve ocasiões em que a Assembleia teve de reunir, durante o tempo que eu aqui estive como deputado, em função muitas vezes até de acordos do Tribunal Constitucional que tinham de ser alterados diplomas com uma determinada exigência, e fizeram-se plenários em plenas férias. E, naturalmente, que isso obrigou muito funcionário que estava em férias a interrompê-las para vir aqui fazer esse trabalho. Um dos problemas que afeta muito hoje os parlamentos tem a ver com a crise da democracia representativa, com toda uma evolução política institucional que foi depauperando, digamos assim, e foi desvirtuando os parlamentos. Os parlamentos tinham, no entender de muitos autores, a sua essência democrática na circunstância de serem os detentores do poder legislativo. Como sabem, esta situação alterou-se institucionalmente por força dos governos ganharem um poder de produção legislativa através dos decretos-leis e de outras formas, muito mais, muitas vezes, dominante. Claro que há aquelas matérias reservadas, aquelas matérias em que o Governo não pode legislar sem a autorização da Assembleia, mas há uma área de concorrência legislativa muito, muito ampla e, portanto, esta ideia, autores diziam que a vontade do povo exprimia-se através da lei e, portanto, isso era um exclusivo do Parlamento, isso era uma marca profunda, digamos, do distinguo dos parlamentos enquanto expressões da democracia. O que nós temos nas nossas sociedades, e a portuguesa não escapa a isso, é um paradoxo na opinião pública. É muito curioso verificar que se pergunta ou faz uma sondagem, um inquérito sobre se o Parlamento é um órgão de excelência, que tem um trabalho importante para a sociedade e os deputados desempenham um papel relevante para a vida pública e para a vida política e para o funcionamento da nossa organização coletiva, a resposta é negativa. Negativa. Não servem para nada. Estão para lá a ganhar muito, estão a perder tempo. A resposta é com uma larga percentagem muito, muito, muito contundente relativamente à instituição parlamentar. Mas se se fizer uma sondagem a perguntar se preferem o regime totalitário, ditadura, ou o regime democrático parlamentar, já há 90% a dizer que prefere a democracia. E isto tem uma coisa extraordinária. Isto é uma coisa extraordinária. Mas há democracia sem parlamento? Há profundamente democrático sem qualidade e sem respeito e sem dignificação do Parlamento? Não conheço. Mas isto diz tudo sobre os tempos que hoje vivemos. Sobre os tempos que hoje vivemos. E perante esta situação, eu volto àquilo que vos dizia há bocado. É evidente que esta crise da democracia representativa e este paradoxo de que vos falei tem infelizmente muito a ver com duas coisas. Eu acho que temos de reconhecer humildemente que há uma culpa dos próprios políticos, dos próprios parlamentares e das próprias direções partidárias nesta situação que se criou de divórcio entre as instituições e a sociedade. Mas há também aqui uma componente mediática, que contribui para o agravamento dessa situação. Eu fui uma vez, fui mais que uma vez, mas estou-me a lembrar deste caso concreto, com o deputado, na altura, Mota Amaral, o Dr. Mota Amaral, e com o Dr. António Filipe, do PCP, fomos fazer uma intervenção numa universidade, aqui em Lisboa. E fizemos as nossas intervenções e houve debate. Debate e tal. E o discurso, multiplicado nas várias intervenções, foi um discurso absolutamente drástico e contundente, até em alguns aspectos menos respeitoso, de ataque ao Parlamento e aos deputados. Mas de uma coisa extraordinária. Não, não serve para nada, não vai para nada. Estamos a falar numa universidade. Estamos a falar numa universidade, de alunos já de anos avançados. E pasme-se, que a seguir o professor que tinha estado a organizar aquele colóquio, professor da universidade, faz um discurso igual ao dos alunos. Um ataque cerrado. E eu pedi a palavra e disse, olha, não há função pública, função política mais exposta do que a deputado. E vocês que estão aqui no Parlamento sabem bem isso. É uma função diariamente escrutinada pelos média. Diariamente escrutinada pelos média. Quando eu há pouco dizia que os média não ajudam, pelo contrário, desajudam. Nós podemos ter um relatório, porventura daqueles que têm a vossa colaboração excelente numa comissão qualquer sobre um assunto da maior atualidade. Não sai uma linha que seja na comunicação social. Mas se o deputado se distrair e adormecer à frente da coisa, focam essa cena durante horas e horas, repetem-na durante todas as aberturas de telejornal, e dizem o que fazem os deputados na Assembleia, dormem. Não. E, portanto, passa para o país que os deputados estão na Assembleia a dormir. Isto é, as contingências que estão. Mas nessa intervenção que eu fiz, disse exatamente isto ao Sr. Professor e aos alunos. Disse, olha, eu sou, há 20 e tal anos, na altura, deputado. Há uma coisa que me conforta muito. Coisa que me conforta muito. É que eu estou a desempenhar estas funções porque houve um sufrágio popular que tem julgado bem o meu desempenho e me tem renovado os mandatos. Nenhum dos senhores tem uma profissão que sujeite 4 em 4 anos ao sufrágio popular. Eu tenho esta atividade e tenho muito orgulho e este conforto. Se calhar, se alguns dos professores desta casa fossem também submetidos a esse sufrágio de 4 anos, se calhar o Sr. Professor que aqui esteve connosco não estaria. Eu não podia deixar que aquela oportunidade... Eu perceberia que os jovens tivessem aquela reação, mas não há uma atitude pedagógica por parte de um professor que tinha-nos convidado para aquele colóquio, não é? Isto significa que há realmente aqui uma tarefa muito grande que todos temos de fazer e o esforço que temos de fazer para identificar o Parlamento e para ver se ultrapassamos esta crise que, como sempre, eu quero-vos dizer que, e vocês mereciam que isto fosse mais cuidado, não tive tempo de preparar, de escrever nada para esta intervenção. Fiz aqui uns apontamentos, mas a gente depois perde-se dos apontamentos. A vossa atenção e familiaridade também ajuda esta forma de discorrer sobre os assuntos. Eu, aliás, tive aqui um contacto com uma assessora. Disse, não me arranjei uns elementos, tenho de fazer uma coisa à Assembleia. E ela respondeu-me uma coisa engraçada. E disse-me, oh, doutora, isso o que vai ser útil para si é a experiência que tem. A experiência parlamentar que tem. E ela tinha razão. Ela tinha razão. Isto para vos dizer que estes encontros que aqui estão, volto aqui ao princípio, ao Estatuto da Associação dos Secretários-Gerais, facilitar o contacto pessoal e institucional dos seus membros, também nesta matéria, daquilo que é o vosso papel e o vosso papel enquanto integrados num corpo de apoio ao Parlamento e aos deputados e às várias funções que aqui desempenhamos. Eu lembro que fui Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais no período da primeira e segunda maioria do professor Cavaco Silva. Era uma loucura a produção legislativa. A Comissão tinha nessa altura a competência na área da justiça, na área da administração interna, na comunicação social, na igualdade, na administração pública e ainda o regimento em mandatos, que hoje integra a Comissão de Ética. Era absolutamente... Tinha uma senhora, que já está reformada, que alguns de vós com certeza conheceu, que era a Dona Helena Rocheta. Era uma funcionária extraordinária. Extraordinária, extraordinária. Eu dei conta daquilo graças ao grande apoio que ela me deu. Uma senhora que tinha um desempenho, um cuidado, um zelo, e, coitada, ela e outros assessores tiveram períodos de semanas seguidas a trabalharmos à noite. Semanas seguidas. Tínhamos o trabalho normal das comissões, e depois à noite lá fazíamos aquele trabalho legislativo muito, muito, muito aturado, muito, 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 muito cuidado, com o apoio dos serviços. E toda a gente critica hoje a produção legislativa, há aqui gente especializada em legística, mas é preciso dizer com humildade e com verdade que se muita coisa, do ponto de vista legislativo, não sai pior, deve-se à atenção e ao cuidado que os serviços têm nas revisões que fazem. E quantas vezes me chamaram a atenção de contradições, de erros, etc., que se não for esse crivo qualificado, teríamos aqui situações muitas vezes desagradáveis e desprestigiantes para o Parlamento. Como dizem aqui também estes autores, e apesar de nós sermos, no caso português, dos parlamentos com menos pessoal, com menos colaboradores da União Europeia, apesar disso, não há dúvida nenhuma que há aqui uma importância enorme, e isso é chamado aqui à atenção, que apesar de tudo, são mais os funcionários que os deputados. E são, felizmente, também muito qualificados os funcionários que o Parlamento tem, e com certeza que nos vossos países também isso acontece, e que estas oportunidades de se encontrarem, como eu dizia há bocadinho, não são oportunidades unilaterais. Os não vêm cá aprender, vêm também trazer a vossa experiência, vêm também trazer o vosso conhecimento. E é muito importante estes parlamentos, os países mais recentes, que por vezes têm uma visão nova das coisas, que os parlamentos mais antigos também, por vezes, também têm os seus vícios. E se calhar também, muitas vezes, desta troca de impressões, deste convívio, há alguma coisa que se ilumina, e vocês é que nos trazem também a luz. Muito obrigado.
Muito bem, Soutor, muito obrigado pela sua intervenção. Acho que foi um momento de visão sobre as nossas funções, o nosso trabalho, que é interessante perceber, de facto, a visão que um deputado tem, que alguém que exerce um mandato tem sobre a atividade dos funcionários parlamentares, dos serviços da Assembleia da República, no caso, e a relevância que sentimos também sempre, das suas palavras, da nossa atividade, da relevância da nossa atividade para o bom funcionamento do Parlamento. Naturalmente que estamos, Soutor, agradeço-lhe também, além da disponibilidade para intervir, estarmos agora também neste momento de debate. Penso que poderíamos está aberto o período de debates, colocar à vossa consideração quem é que quer começar por colocar a primeira questão. No fundo, os temas abordados são todos eles muito interessantes, portanto, é preciso cortar aqui um bocadinho com este gelo para iniciar o debate. Estou convencido que alguém deve estar pronto para o fazer.
Os trópicos não é gelo.
Bem, alguém quer começar por... Alguém quer começar por colocar alguma questão? Eu daria preferência aos colegas que estão inscritos no curso, se não se importa, seria só. Quem é que tu...
Eu fico com reflexão. Parece que esclareci tudo.
Sim, tem aqui o colega.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. O meu nome é Justino Sá, da Guiné-Bissau. Eu gostaria de agradecer o orador do tema, o professor Guilherme da Silva, não é? Por ter aceito o convite da comissão organizadora desse encontro. É verdade que é bom trocar a experiência entre... Ele, nesse momento, não está a exercer no Parlamento, mas tendo em conta a sua experiência no Parlamento durante 30 anos, é bom partilhar essa experiência com os funcionários de diferentes parlamentos da CPLP. Eu vou reiterar o meu grande apreço e a sua abordagem do tema que foi abordado há pouco. Para dizer que ele falou e bem... a exigência que tem que ser inerente a um funcionário parlamentar, tendo em conta a especificidade do Parlamento. O Parlamento, que nós sabemos, a função do Parlamento é uma função mais política. E quando é assim, tem que haver as pessoas que estão a apoiar os deputados, que estão a apoiar a atividade política, normalmente tem que ser isento. Mas ele falou de alguma coisa também que tocou-me em relação ao convite à juventude à adesão à política. A minha questão é a seguinte, qual é a compatibilidade entre a isenção de um funcionário parlamentar e a apetência de envolver a juventude na política? Porque a isenção, porque sou um funcionário parlamentar, mas também tenho a minha cor partidária. A dado momento, essa minha cor partidária não pode entroncar com as minhas funções que eu exerço no Parlamento. Outra coisa, outra questão está ligada a que o professor falou aqui há bocado da déficit da democracia representativa. Quando se fala da democracia representativa, estamos a dar a importância mais aos partidos políticos nos parlamentos. Qual é a importância? A minha questão é o seguinte: tendo em conta a importância que os partidos têm nos parlamentos, porque os deputados, o exercício da liberdade dos deputados tem alguma nuance de serem ofuscado pelos interesses partidários. Por quê? Porque, às vezes, a minha liberdade como deputado, de ser deputado da nação, aquilo que eles dizem de interesse partidário, ou seja, o termo que estou à procura, que estou a tentar procurar, a disciplina partidária. Esse é o termo ideal, a disciplina partidária. Não pode entroncar com essa questão essa questão da liberdade nos mandatos que é conferido pelo povo. Porque essa questão do mandato, eu ando a discutir isso com os colegas, porque o mandato é o povo que me conferiu o mandato. Apesar de eu utilizo essa questão do partido para ter acesso ao exercício daquele mandato. Tenho o exemplo disso, a questão de Queijo Lumiar, não é? Se a memória não me... Em que um deputado, tendo em conta o interesse do mandante, viabilizou o interesse do mandante em detrimento da disciplina partidária. E ele foi sancionado pelo partido. Essa questão, essa minha dificuldade de ver, essa liberdade dos deputados e a questão da disciplina partidária no Parlamento. Para não roubar o tempo, eu acho também que outros querem intervir, mas eu também tenho algumas e tenho mais questões para poder abordar sobre este tema. Eu não sei. Se houver...
Muito obrigado pelo lançamento do debate.
Está bom, está bom. Obrigado.
Preciso aqui alguém que desse e já focou matérias importantes, como a questão do mandato, a questão da disciplina partidária também, que é relevante. O Dr. Guilherme Silva foi presidente de um grupo parlamentar também, sentiu isso na pele, de certeza, e a questão, digamos, da questão da independência dos funcionários num Parlamento com a questão política tão relevante como o Parlamento da Guiné-Bissau. Não sei se alguém quer aproveitar, colocaríamos duas ou três questões iniciais e depois, sim, tem aqui o meu colega.
Bom dia, Dinamar do Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer em nome dos funcionários do Parlamento, dos parlamentos de língua portuguesa, pelo reconhecimento do senhor à nossa atuação. É muito bom nós ouvirmos, eu pelo menos vejo assim, um parlamentar reconhecendo a importância que nós temos para a atuação parlamentar. Muito obrigada em nome do grupo. Quanto à pergunta, um tema que está sendo tratado desde a abertura é a crise da democracia representativa. Na experiência do senhor, qual é o caminho que o senhor acha que os nossos países têm que seguir para tratar e debelar essa crise?
Aqui mais ninguém, o colega, sim, está aqui um colega de São Tomé e Príncipe.
Sim, a Ser Francisco de São Tomé e Príncipe. Eu gostaria de que o doutor pudesse explicar o que é que significa um funcionário isento, um funcionário parlamentar isento. O senhor doutor referiu que foi presidente de uma comissão e então da sua experiência eu gostaria que explicasse. Eu me refiro a isso porque eu trabalhei em algumas comissões e eu já senti na pele algumas, eu posso dizer, essa questão de isenção. E então eu fiquei na dúvida o que é ser um funcionário parlamentar isento. Essa é a minha questão.
Bom dia, queria agradecer assim, a apresentação do Guilherme Silva, foi muito profundo, e queria deixar aqui só duas perguntas. Nós sabemos que o Parlamento tem sido das instituições políticas que têm sofrido mais com a desconfiança dos cidadãos, e queria principalmente desse paradoxo entre da função legislativa, o Parlamento cada vez mais desempenha menos essa função que é assumida pelo Governo. Então, queria perguntar, o que é que o Parlamento deve fazer para voltar a ter a sua essência legislativa? E se essa falta de essência legislativa muitas das vezes também não tem prejudicado outra função, que é a função fiscalizadora? Se não tem contribuído também, se essa falta da função fiscalizadora não tem contribuído muitas das vezes para que os cidadãos se desconfiam cada vez mais dos parlamentos, não é só dormir no parlamento, mas o parlamento não faz com que o governo ou o executivo acabe por cumprir aquilo que promete nas eleições. Quer dizer, queria também ouvir um bocadinho sobre essa questão.
Já temos aqui um lote de questões vasta. A questão que foi colocada pelo senhor deputado, pelo senhor que integra a delegação da Guiné-Bissau, tem a pergunta no fundo, pareceu-me que faria a si próprio, digamos assim, como é que eu, tendo a minha opção ideológica e partidária, vou efetivamente garantir o meu desempenho com isenção, com independência. Ora bem, naturalmente que estas questões colocam-se em determinado tipo de situações. Haverá funcionários que têm uma missão mais técnica, na parte financeira, parte dos arquivos, não têm uma ligação e uma exposição no seu desempenho em que estas questões se coloquem nos termos em que eu referi. Agora, um funcionário que dá assessoria a uma comissão, no âmbito interno da estrutura dos grupos parlamentares, as assessorias são naturalmente de uma confiança política. Haverá dois outros casos que aqui também se prevê, que é a escolha do pessoal do gabinete do Presidente. O Presidente tem essa liberdade também de o escolher em função da confiança. Os vice-presidentes também têm um secretário e um turista também, são escolhas suas. Mas tirando esses dois casos, há depois toda uma estrutura das assembleias. Tem as comissões, há presidentes de comissões de vários partidos, e nós não vivemos numa redoma. E naturalmente que as questões que vão sendo tratadas nas comissões, geralmente há uma interligação entre os trabalhos do plenário e as comissões, diplomas ou matérias que sobem, vão abaixo às comissões e depois vêm e voltam ao plenário, ou são discutidos, etc. Cria-se à volta dos vários dossiês, das várias matérias, posicionamentos partidários diferenciados. Posicionamentos partidários diferenciados. E, naturalmente, que eu, presidente de uma comissão, como presidente de uma comissão sendo do PSD, sei, no assunto que estou a intervir como presidente da comissão, quais são os posicionamentos dos vários partidos. Sobre aquela matéria, há que fazer ou elaborar um relatório, que são as assessorias que o fazem ou preparam, ou um parecer, ou um estudo qualquer que o peça aos serviços para o apoio. Naturalmente que o senhor funcionário que tiver esse trabalho e que tiver as suas opções político-partidárias legítimas, não está, não ignora que o partido, porventura, da sua simpatia, tem uma posição diferente ou divergente daquela que o PSD, por acaso eu sou o presidente da comissão e era do PSD, tem. Ora bem, é indispensável, e esse trabalho, quero dizer, farmeio aqui solenemente e repito em todo lado, isto que eu estou aqui a dizer, e que é uma constatação pela minha experiência de muitos anos, sempre percebi pelos trabalhos que me eram trazidos que não vinha ali nenhuma rasteira, e podia vir, se o funcionário encarregue disso não fosse sério. E esta exigência não é uma exigência do ponto de vista ético, ela coloca-se, mas é uma exigência que o Estatuto impõe. O Estatuto impõe aos funcionários parlamentares esta isenção, esta equidistância. Não há aqui nada de novo, nada de novo. E, portanto, quem vem desempenhar estas funções tem de saber que é um cidadão que tem toda a legitimidade de ter as suas opções políticas e ideológicas, mas que, enquanto funcionário, tem uma obrigação. E essa obrigação é não se deixar influenciar por essa sua tendência e opção, e procurar, que é fácil, que isto exige uma idoneidade e exige uma capacidade. Ah, exige. Mas os funcionários parlamentares não são como qualquer funcionário público. Por isso é que são funcionários parlamentares. E vocês têm de ter essa noção. Este distinguo é para o bem e para o mal. Vocês têm de ter orgulho em terem essa exigência e serem capazes de a cumprir. Isto é evidentemente que estamos aqui a falar de um domínio que é difícil de avaliar, porque qualquer pessoa, seja ela qual for, escreva, tem sempre um sentido próprio, não é? Tem sempre alguma coisa de seu. Isto não é... Mas o problema é, há um esforço e uma exigência, um desempenho intelectual de, sabendo a missão que está pedida, faça-me um parecer sobre isto, veja o que é que há, porque está aqui em discussão ir por aqui ou ir por lá, e eu quero ter os dados todos. Ora, se o partido do funcionário quer ir por lá, ele pode, tendencialmente, eliminar os elementos que estão disponíveis que apontam que se vá por ali e não por lá. E traz uma insuficiência de informação que leva o decisor a ter uma posição diferente. Tudo isto é manipulável. É manipulável. Eu compreenderei que há pessoas que mais facilmente têm isto. Eu creio que há aqui, ao longo de anos, um exercício intelectual que as pessoas vão fazendo. E esse exercício intelectual, aos mais variados níveis, eu resteio nas várias funções que tive. Resteio nas várias funções que tive. E, portanto, nunca tive nenhuma situação de dizer, caramba, decidi, fui por ali, porque aquele funcionário não me trouxe que havia também um decreto-lei, que havia também um parecer assim, que havia um parecer assado. Se tivesse havido, eu tinha o chamado. Eu tinha-lhe dado, obviamente, um sermão. Mas garanto-vos que durante o tempo que eu estive aqui, não tive uma situação que fosse. Uma situação única que fosse. E eu acho que isto é um motivo de orgulho para o Parlamento Português. Não conheço, como é óbvio, os vossos, mas sei que há uma identificação com estes valores e estes princípios. Portanto, no fundo, é um bocado, às vezes, a coisa. O partido fica à porta. O partido ficou à porta. É esse esforço, sem te fazer. E quem não for capaz disso não é um bom funcionário parlamentar. Enganou-se na carreira. Pergunta mais difícil vem do Brasil. Vem do Brasil. O que é que fazer para ultrapassar esta crise da democracia representativa? É muito interessante um estudo de um homem que foi Prémio Nobel da Economia em 2001 e Prémio Nobel da Paz em 2007, que é o Joseph Stiglitz, e que escreveu um livro muito interessante, que é O Fim da Desigualdade. Esse estudo é muito, muito bem feito e tem a ver com o problema do domínio que a economia hoje tem sobre as instituições, mesmo políticas. E ele faz uma análise muito interessante, no fundo, da crise das nossas sociedades ocidentais tradicionais, base capitalista, digamos assim. Fala num fenómeno que ele chama o capitalismo de substituição e chama a atenção para a circunstância de se terem montado esquemas no funcionamento económico e financeiro das sociedades, em que banca e classes dominantes provocam artificialmente situações ditas de crescimento, não é? Mas em que as rendas resultantes desse crescimento são sempre para eles e, portanto, mantém-se o empobrecimento e a desigualdade. E ele, que faz até uma análise das reuniões de Davos do G20, até diz que fala no G7, no G8, no G20, devia ser a passar a ser G0. E põe a questão de que o grande problema do século XXI não é a economia, não é o capitalismo, não é a solução para isso, é a democracia. O que é que ele quer dizer com isto? Que a economia passou a dominar. E nós sentimos tudo. Se nós formos ver os ciclos políticos, por exemplo, o que se está a viver agora em Portugal, o que se viu antes, etc., percebemos que foi a economia que dominou o funcionamento das instituições. Não gostaria aqui de introduzir nenhuma componente de ordem partidária, mas quando se discutia todo aquele período da Troika, e que me diziam, mas o programa da coligação, o programa do PSD não era nada disto. O problema é que tivemos 4 anos a governar com um programa posto de fora. A imposição da Troika. Isto dá bem a noção, o que significa que é preciso ultrapassar isto, além de uma necessidade de renovação das estruturas partidárias, porque há quem sustente e diga que, tendo-se perdido aquele exclusivo do poder legislativo, que é uma questão que também é aqui posta, que era a expressão, a tal ideia de que a democracia se desenvolvia pela expressão da vontade que a lei, a vontade do povo que a lei revelava, e como tu este mudança de que formalmente as assembleias parlamentares continuam a ser assembleias legislativas, mas há uma realidade que coloca os governos quase em produtores legislativos superiores aos próprios parlamentos. Alguma coisa aqui se coloca, mas creio eu que há uma componente que é difícil de ser assumida, mas que a prazo vai ter que ser, que é os responsáveis políticos e partidários e institucionais deixarem de serem capazes, porque esse é o problema, do meu ponto de vista, que corrói a democracia, de funcionarem sob o medo dos média e sob esta ideia de só fazer o que se agrada. E os média cultivam esses campos de promover o que lhes convém no sentido que é agradável, promover o que não lhes convém e despromover o que não lhes convém no sentido que é desagradável, e vai havendo aqui uma manipulação da opinião pública que vai fazendo com que os responsáveis políticos vão cedendo. E isto, não há democracia que resista, democracia representativa que resista a isto. Portanto, tem de haver uma atitude de profunda ética, de resistência, mesmo que isso tenha custos no imediato, e terá com certeza, mas ou se assume e consegue-se criar uma sociedade nova com valores e não ter este... Porque, no fundo, isso tem uma subversão, que é os poderes fácticos, não é? Estarem a dominar as estruturas que só apenas são formalmente democráticas, porque elas são esvaziadas de conteúdo através deste tipo de funcionamento da sociedade, e os responsáveis políticos são os primeiros a procederem a tudo isso. E, portanto, ou realmente há uma renovação de mentalidades por parte dos titulares cargos políticos e assumem esta ruptura, ou efetivamente a degradação vai ser cada vez maior. O problema do funcionário isento. Eu creio que respondi em parte a isso com a abordagem que fiz na primeira parte. O isento é esta ideia de que eu estou aqui a fazer um relatório e evidentemente não sou cego nem surdo, e sei que esta controvérsia que está aí instalada, sei qual é a posição do meu partido, sei qual é a posição dos outros, mas a minha missão aqui é uma missão institucional e eu tenho aqui de facultar à pessoa que por acaso até não é do meu partido, mas que tem uma determinada função, é para ela que eu tenho de fazer este trabalho, porque é da minha obrigação enquanto funcionário e assessor da Assembleia, e portanto vou fazer esse esforço. Pergunta-me, tudo isso é sempre conseguido a 100%? Isto, não há nada humano que tenha a perfeição de 100%, não é? Agora, a questão é de uma atitude de espírito, de uma atitude de honestidade intelectual, de um esforço que nós sentimos e respeitamos. Vemos isso. Vamos lá ver, para ser claro convosco, eu vivi situações em que precisei de apoio dos serviços e que estava envolvido na controvérsia política. E eu percebi mais do que uma vez que eu podia me ter espalhado se tivesse uma rasteira de... Nós não temos tempo para ver tudo, temos de confiar muitas coisas que nos trazem. E é essa evidência que eu aqui acentuo. Nunca tive nenhuma situação em que percebesse, este homem é do Partido Socialista, eu sou do Partido Social Democrata, e ele está-me aqui a pôr aqui uns pauzinhos. Não. Naturalmente que a pessoa que o fazia até ia dizer, olha, eu não posso, eu não sou deputado, se fosse deputado, o papel era outro. E, portanto, ia lá defender o que era a posição do Partido Socialista. Eu aqui sou funcionário, tenho de trazer aqui os elementos com isenção e sempre consegui. E eu acho que cada deputado ou cada funcionário que assume funções no Parlamento só deve permanecer se tiver assimilado que isto, e no caso português, não será com certeza só no nosso caso, é imposto pelo Estatuto. O Estatuto é clarinho nesta exigência. E isso tem sido sempre, do meu ponto de vista, conseguido. A questão da função legislativa. É impensável voltar a tempos em que a produção legislativa era exclusivamente parlamentar. E é impensável porquê? Porque a governação exige uma intervenção tão mais imediata, mais rápida possível para responder aos problemas. As estruturas governativas, apesar de tudo, estão de uma forma geral, pela natureza das coisas, pela sua estruturação em departamentos governamentais das várias áreas, já com adquirido muito acumulado, estão, portanto, tecnicamente mais apetechados, têm normalmente maior amplitude de solicitação de parceiros, universidades, etc., 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 do que os próprios parlamentos, e, portanto, é impensável qualquer solução institucional que diga não há governo que tenha capacidade legislativa e, portanto, isso, vamos à pureza daquilo que era a essência da atividade parlamentar. Isso é todo impensável. Não me parece que seja por aí, aliás, que se coloca a questão da democracia representativa e, portanto, da democracia parlamentar. A questão da fiscalização. A questão da fiscalização é uma questão essencial, é uma questão essencial, e que tem alguns aspectos que podem aqui, digamos, aparentemente, se apresentarem como elementos deficientes para o funcionamento da fiscalização por parte do Parlamento. E que é uma questão consabida e muito debatida e muito trazida à discussão, que é a questão das maiorias. O Parlamento esfraquece a sua ação fiscalizadora porque tem a maioria diz amém, a maioria articula-se, a maioria concorda com tudo. Isto é só meia-verdade. E a meia-verdade porquê? Porque, exatamente, e isso é que é realmente o aspecto, digamos, enriquecedor, ou a essência do Parlamento, é que há várias vozes, há várias forças políticas, mais amplas ou menos amplas, mais pequenos partidos, mais pequenos grupos parlamentares, mas que têm voz e têm tempos. E não ficam as maiorias sem resposta e sem denúncia, se tiverem a ser coniventes com soluções que são, do ponto de vista do interesse público, prejudiciais, que são incongruentes, que são prejudiciais, quer dizer, o Parlamento tem essa capacidade. Aliás, voltando aos média, aquilo que nós até restamos é que, de uma forma geral, os média até privilegiam essas forças menores. E, portanto, do ponto de vista do eco da denúncia de mais ou menos conivência de maiorias e, portanto, de mais ou menos falha, aparentemente, na fiscalização, ela não é verdadeira porque há essa denúncia. E é este conjunto desta atividade parlamentar, e isso é que é realmente aliciante e é talvez a vertente mais dignificadora do Parlamento. É ser em câmaras em que há a representação das várias expressões do sentir das comunidades, com maior ou menor representação, mas com voz. Com voz e com capacidade de denúncia, com capacidade. Isso é a riqueza extraordinária do Parlamento, que é realmente a essência da democracia, que é esta pluralidade. E, portanto, nunca há, num Parlamento democrático, o risco de se naturalizar a fiscalização dos executivos, porque as denúncias são feitas também pelos partidos que, não sendo concordantes, às vezes até são, depende das coligações, depende dos acordos, e portanto aí enfraquecerá, mas depois há outro lado, há sempre uma oposição e digamos, maiorias coesas ou não coesas, mas maiorias essenciais à aprovação das várias coisas que são propostas aos plenários e às comissões e ao funcionamento do Parlamento. Creio que respondi a tudo.
Muito obrigado. Não sei se haverá aqui mais alguma intervenção, ainda há aqui um bocadinho de tempo, se tivermos, se alguém quer ainda colocar uma questão. Eu gostava só de aqui fazer um duplo comentário. Um é, o setor já referiu várias vezes o Estatuto do Funcionário Parlamentar da Assembleia da República, dar nota de facto que esse Estatuto, enfim, para alguns conhecerão, outros menos, os colegas de Parlamentos de Língua Portuguesa, alguns já beberam um pouco da nossa experiência, estou a olhar para o caso de Timor-Leste. O nosso Estatuto é de 2011, é relativamente recente, embora a consagração constitucional do corpo de funcionários no Parlamento seja naturalmente de 76, mas só em 2011 tivemos este estatuto, enfim, e agora também dar nota de que todo este, digamos, prestígio que foi conseguido junto dos deputados durante todos estes anos permitiu que num determinado momento se atingisse esse estatuto. Nuns casos haverá estatuto, noutros não, mas de facto há sempre esta nota geral da independência que não está, digamos, ou da isenção, que não está num destes três temas fundamentais do curso, mas que está, digamos, passa por ele todo, não é? Quero saber a competência e a ética, naturalmente na parte da ética também teremos
saber
tempo.
A competência e a ética é a síntese disso.
Sim, exatamente. A outra nota, é um pouco mais provocadora, era perguntar, estava aqui a olhar para todos nós e pensar se, com esta pressão mediática, se alguma vez os nossos pais fundadores das nossas pátrias alguma vez que teriam conseguido fazê-lo se houvesse a pressão mediática que o século XXI trouxe, desde os mais antigos, Dom Pedro I do Brasil, ou o nosso Dom Afonso Henriques, ou Eduardo Mondlane, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, se alguma vez conseguiriam dar o passo definitivo, se tivessem tido a pressão mediática que se vive no dia-a-dia. Enfim, é uma nota que gostava também de deixar, mas é fim. Agora, não sei se ainda há alguém que gostaria de pelos vistos, há aqui mais de três pedidos ainda, não sei se o doutor pode...
Com certeza. Tá.
Depois, se não se importa, depois passar para o José Carlos Fonseca, depois, quando passar para o lado.
Ah, obrigado. Ok. Queria, em primeiro lugar... Será? Sim. Queria, em primeiro lugar, também agradecer... as outras explicações do professor Guilherme Silva, que foram muito bem articuladas, e face a isso que eu queria pegar nas explicações que deu relativamente à questão do meu colega Graças, né, sobre a função do Parlamento no que diz respeito à função legislativa, para perguntar o seguinte: se aconselha que o Parlamento sempre dá autorização ao Governo nas matérias, digamos, as matérias relativas da Assembleia, nas matérias de competência relativa da Assembleia. Faço essa pergunta porque em Cabo Verde, né, há aqueles que defendem que o Governo, ou seja, a Assembleia, não pode estar sempre a dar autorização ao Governo para legislar sobre as matérias de competência relativa da Assembleia. Obrigado.
Muito, muito obrigado. Eu começo por felicitar o deputado Guilherme Silva pela brilhante intervenção que teve, que na verdade nós aqui aprendemos muita coisa, que daqui para frente vamos começar a pôr na prática. A minha primeira pergunta ao senhor deputado Guilherme Silva
tem a ver com o seguinte. Ainda sobre essa questão de crise da democracia representativa. Ou seja, na verdade, há uma crise de representação. É um facto que é vivido quase por todo lado. Hoje em dia, os deputados, na verdade, não representam fielmente o povo. Ou seja, se for numa situação em que eu tenho que defender o meu partido prejudicando o povo, eu faço. Já fazem isso com muita frequência. Agora, eu queria perguntar, porque até a data presente eu não percebo. Eu não percebo algumas normas estatutárias que entram em contradição com normas constitucionais. Estive a fazer uma análise comparativa, sobretudo na família CPLP. Quase todas as constituições asseguram uma liberdade total dos deputados no exercício do seu mandato. Liberdade no uso da palavra, liberdade no uso do voto. Dizem que os deputados não podem ser incomodados no exercício das suas funções pelo fato de exprimir no sentido X ou votar no sentido X. Isso está quase em todas as constituições. É chamada de irresponsabilidade parlamentar. Mas alguns estatutos partidários também têm normativos que dizem que os deputados, ou seja, são obrigados a votar orçamento do Estado, são obrigados a votar o programa do seu governo, mesmo que o orçamento não é execuível. Não é execuível. Mesmo que o programa também não é execuível, são obrigados a votar. Até alguns têm sanções. Estou a falar da Guiné-Bissau, em que alguns estatutos partidários têm sanções gravíssimas, que dizem que o deputado que votar contra o seu orçamento, o orçamento do próprio partido, ou o programa do governo, é expulso do partido. Como é que nós podemos compatibilizar esta norma estatutária face à liberdade que os deputados têm consagrada na Constituição? Queria perguntar, e talvez o senhor deputado tenha experiência, percebe melhor esse instituto. Uma segunda questão, é só um comentário. Na verdade, que os funcionários devem manter um equidistancialismo face às questões políticas, porque só assim podemos garantir a eficácia, um bom desempenho do nosso serviço. E eu vivi isto na Guiné-Bissau, sobretudo com a atual crise política que o país está mergulhado, em que o Parlamento está completamente dividido, nós funcionários. Existem aqueles que defendem os deputados dissidentes do partido, do PAGC, aqueles que defendem o PRS, aqueles que defendem o PAGC, e eu mesmo, para garantir a eficiência e eficácia no serviço, deparo com problemas. Deparo com problemas de insubordinação, né, de não acatamento das ordens que estão dadas hierarquicamente e legalmente, por uma questão simplesmente política. Mas concordo e subscrevo aquilo que o senhor deputado disse. Nós devemos manter equidistante, devemos cumprir na íntegra e fielmente aquilo que são as nossas obrigações enquanto funcionários parlamentares. Mas há um outro aspecto que não podemos descurar, que são os próprios comportamentos do político. Porque essa questão começa a partir de que momento? No próprio recrutamento do funcionário. É claro que Portugal não tem este problema. O Brasil, porque tem experiência. Mas estou a falar da Guiné-Bissau, espero também, penso que alguns parlamentos também têm este problema. Forma de recrutamento. Quando um político recruta, nomeia um funcionário. Por detrás da nomeação, sempre há conotações políticas. Né? Porque é do partido, no meu partido, vou nomear. E aquela pessoa fica refém todo o tempo. Aquela pessoa fica a reboque. E isto vai ter repercussão no exercício da sua função. E isto vai pôr em causa a própria isenção que nós devemos ter. Quem é o culpado neste caso? É o próprio político, que não respeita as regras do recrutamento. Quais são essas regras do concurso público? Para quando o funcionário entra através de um concurso público, aí sente-se mais confiante. Né? Sente-se mais confiante. Mas quando a regra não é respeitada, a pessoa é nomeada com violação daquilo que manda a lei, concurso público, porque eu penso isto é padrão, em toda parte do mundo, forma de ingresso no serviço, é concurso público. Mas quando se respeita isto é porque o político está a tentar condicionar o comportamento do próprio funcionário. O funcionário fica a reboque do próprio político. Muito obrigado.
Última intervenção do colega João Rui Amaral, de Timor-Leste.
Doutor Zé, eu peço desculpa, eu retiro, porque a questão que eu ia colocar já foi colocada pelo secretário-geral. Obrigado.
Ora bem.
Queria só perguntar. Nós aqui estivemos a falar da provocação dos mídia, na questão da crise da democracia representativa. Queria deixar aqui uma provocação. Muitas das vezes os partidos também, para ganharem votos, vão recrutar, às vezes, pessoas, candidatos a deputados da zona para ganharem votos. Mas muitas das vezes isso não implica que a pessoa não tenha qualidade e a crise da democracia representativa ou parlamentar também não está na qualidade e na falta de qualidade da própria intervenção do parlamentar no Parlamento?
Começando aqui pela... percebi a questão colocada por Cabo Verde, o representante de Cabo Verde, que é se efetivamente há um esvaziamento de uma função que tem uma relevância particular e tradicionalmente era aquela que marcava a diferença dos parlamentos, dos outros órgãos de funcionamento institucional da coisa pública, se há essa consciência, se deve ser evitado, ou se deve ser reduzido, ou se deve ser condicionado o exercício do Instituto das Autorizações Legislativas. Se a própria autorização legislativa não implica, digamos, essa colaboração nesse esvaziamento. Em parte sim, em parte não, porque a própria autorização implica a produção de uma lei. É uma lei de autorização legislativa. As razões das autorizações legislativas têm a ver com a circunstância de, num conjunto de matérias, há a chamada competência concorrencial, ou seja, tanto o Governo pode legislar como a Assembleia. Depois há a competência relativa da Assembleia e um elenco de matérias relativamente às quais o Governo pode legislar com autorização da Assembleia da República. Esta questão, porque é que o Governo muitas vezes recorre a isto? Primeiro recorre porque a Constituição impõe, portanto, claro, poder-se-ia dizer, mas então, em vez de ser o Governo a legislar com a autorização, a Assembleia que legislasse ela própria já materialmente, de forma direta. Isto tem muito a ver com as questões de natureza técnica dos diplomas. Tem normalmente um pormenor mais excessivo do que as leis em geral, as leis de ordem de caráter genérico, porque são muitas coisas especializadas de vários setores em que se torna necessário usar. E a forma de funcionamento das autorizações tem sido discutida. E há um primeiro princípio, que é haver uma definição na lei da autorização do que é que o Governo pode legislar. E tem havido uma praxis, isto não é uma exigência constitucional, mas há uma praxis, penso que hoje mantida e mais ou menos generalizada, que é o Governo mandar o projeto de decreto-lei que quer fazer. Normalmente o Governo faculta o projeto de decreto-lei, ainda que informalmente, particularmente para as discussões nas comissões, de modo a que a Assembleia fique o mais inteirada possível daquilo que se quer efetivamente legislar. Até porque, se o Governo vier a legislar fora do quadro estrito da autorização que foi concedida, as normas que excederem esse quadro são inconstitucionais, porque não têm a cobertura da autorização. E, portanto, há aqui uma cooperação institucional recíproca, porque, por um lado, a Assembleia tinha de ser desautorizada no sentido do Governo pedir uma coisa e fazer outra, mas o Governo também tem algum interesse em não cair em situações de inconstitucionalidade, podem depois vir a ser suscitadas. O que significa, para responder à sua pergunta, é assim: se a Constituição prevê esta figura e se os governos a utilizam e utilizam dentro do quadro constitucional, e como a última palavra é da Assembleia, não há nada a fazer. O Governo manda, pedindo autorização, satisfaz ou não satisfaz os requisitos, e a Assembleia é soberana, porque não pode ou não deve, digamos, chancelar o pedido do Governo sem um debate, sem uma reflexão. E aqui voltamos ao princípio: isto não é só tratado por um partido. É certo que, em princípio, quando há maioria, é esse partido que vai ser decisivo, salvo situações em que diplomas, pela sua natureza, possam exigir uma votação maior, mas há sempre a intervenção crítica dos partidos de oposição e, portanto, esse debate e essa dialética faz-se. E isso é do que há de mais rico e de mais importante naquilo que é o funcionamento do partido, o funcionamento do Parlamento. A questão da colocada relativamente ao exercício do mandato dos deputados. Essa é uma questão realmente essencial e é das questões mais difíceis de, digamos, de responder e de resolver. Efetivamente, a própria Constituição, no seu artigo 155, diz que o deputado exerce livremente o seu mandato e, portanto, que pode votar aparentemente como quiser, como não quiser. A questão... sabe que nas faculdades de Direito estudávamos logo no primeiro ano uma cadeira muito interessante, que era Ciência Política e Direito Constitucional. E, desde logo, tínhamos a noção da diferença entre uma coisa e outra. O que é o Direito Constitucional? São os textos das Constituições, são as regras, constitucionais, por isso é que se chama Direito Constitucional. E o que é a ciência política? Estuda a prática efetiva, o exercício efetivo da concretização dessas regras. E temos de convir, chama-se, tem estas diferenciações, porque a prática é uma coisa digamos, e o articulado constitucional ou legislativo é outra. E temos depois de ir àquilo que é a realidade do funcionamento das nossas democracias. E a realidade do funcionamento das nossas democracias é uma democracia de partidos. E os partidos têm os seus estatutos. E aqui começamos numa questão que é essencial para o futuro das nossas democracias e dos nossos parlamentos, que é a forma de recrutamento dos deputados. Ou seja, o que continuamos a assistir maioritariamente é que os candidatos a deputados passam pelo aval prévio dos partidos. E são normalmente pessoas, não é indispensável que seja, mas são normalmente pessoas que são militantes dos partidos. E ao serem militantes dos partidos, obrigaram-se ao cumprimento das regras dos estatutos partidários. E entre as regras dos estatutos partidários, está a obrigatoriedade de disciplina relativamente à votação de determinadas matérias nas assembleias. Não é apenas esta questão, é mais relevante na Assembleia da República, mas põe-se também em relação às assembleias municipais e de freguesia, etc. Essa obrigação partidária é mais ampla, não é restrita à questão do Parlamento. Dir-se-á, ou perguntar-se-á, mas essas regras partidárias e regras dos regulamentos dos grupos parlamentares, etc., não atentam com a Constituição. Eu quero dizer-vos que eu próprio tive um processo disciplinário por ter votado diferentemente do meu grupo parlamentar. E foi um problema para mim muito difícil. E muito difícil porquê? Porque eu fui presidente do grupo parlamentar. E, portanto, sei bem o que é a dificuldade de se conseguir uma coesão dos grupos parlamentares. E, portanto, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida política, que foi essa. E tive um processo e que acabou o Tribunal Constitucional revogar e tal, mas por razões de ordem formal. Porque eu gostaria que o Tribunal Constitucional analisasse este problema no quadro deste artigo da Constituição. Mas o Tribunal Constitucional foge dessa matéria como o diabo da cruz. E eu próprio já patrocinei um outro processo, fui aqui a deputados, também tiveram aqui um problema como advogado. E o Tribunal arranjou para ali, para não conhecer desta questão. E seria a primeira vez que abordava esta questão diretamente. Temos de perceber um bocadinho a dialética partidária, que a dialética parlamentar não está dissociada da dialética partidária. Ou seja, há uma determinada maioria, para essa maioria funcionar não pode ter furos. Se começa a haver, e às vezes quando há maiorias tangenciais, isso é dramático, não é? Isso é dramático. Portanto, há realmente uma definição constitucional muito dignificante do Estatuto dos Deputados, mas depois há depois uma realidade, e portanto aqui a tal separação que eu fazia há pouco, direito constitucional, ciência política. A prática efetiva e as condicionantes que exigem essa prática. Eu acho que estas questões podem ser melhoradas se o leque da imperatividade do voto for reduzido ao mínimo indispensável. O orçamento é uma delas. Depois há obviamente, depois os problemas de liberdade de voto em função de questões de consciência, etc. Eu lembro-me que era líder parlamentar e tivemos aí uma votação, não da lei do aborto, isto é interessante, não da lei do aborto, mas uma questão prévia, que era saber se deveríamos fazer um referendo ou não. Havia partidos que queriam passar logo para a lei material e o que estava em discussão era subordinar previamente a referendo ou não. E nessa altura tive uma deputada, nós não dávamos liberdade de voto, dávamos liberdade de voto na lei do aborto, mas não dávamos liberdade de voto nesta questão de se fazer ou não fazer previamente um referendo. E tive uma deputada que na véspera me telefonou, ou veio-me falar, aliás, e disse-me: ó, Sr. Presidente, eu estou inteiramente com o partido. Nesta questão não pode haver liberdade de voto. É uma questão prévia, democrática. Se precisar de mim amanhã, que fazíamos sempre uma reunião de manhã nestas questões mais quentes dos grupos parlamentares, que votaria à tarde, eu faço uma intervenção no grupo parlamentar para defender a posição do partido. Ah, muito obrigado, e tal, tal. No dia da votação que eu vinha para a Assembleia, recebo um telefonema no carro. Era a mesma deputada a dizer: olha, eu tenho estado a pensar, eu não posso manter a posição de ontem. Eu tenho de votar contra a posição do partido. Disse: olha, peço que não faça nenhuma intervenção no grupo parlamentar. E depois da reunião do grupo parlamentar, venha falar comigo. Bem, assim foi. Correu bem a reunião do grupo parlamentar e o único caso que eu tinha de divergência era aquele. Divergência que tinha sido concordância na véspera. Tinha havido uns artigos de jornais de alguns comentadores relevantes que se referiam a mim e diziam que sim senhor e tal, tem sido um líder parlamentar, mas já era tempo de bater o pé ao partido e nesta matéria não devia aceitar a disciplina de voto. E portanto acho que essa senhora tinha lido o artigo e ficou impressionada. E eu disse, como é que eu me vou safar disto? Disse, eu tenho uma solução. Eu, quando for a votação, eu levanto-me e não voto. Eu disse, bem, isto não dá, porque depois tem os média toda a vê-la levantar-se e tal, e diz, fulano tal fez assim, fez assado, tá, né? Está tudo o local de entornado. A senhora era professora, disse, olha, a senhora amanhã tem exames na faculdade. Não tem, não tem. Tem e está dispensada. E assim consegui a coesão do grupo parlamentar e não constrangi a senhora naquela mudança de posição em 24 horas e a coisa ultrapassou-se. Mas e eu tive, quando tomei a decisão de votar contra um orçamento, eu tive presente este pesadelo e sei que para os líderes parlamentares, aliás, depois pedi desculpa ao presidente do grupo parlamentar, mas as circunstâncias em que essa votação se colocou não permitiam deixar de votar contra. Nem sequer era o problema, que é uma questão que se coloca, porque os deputados são deputados nacionais e, portanto, de alguma subversão, de se dizer, mas já era contra a região. É certo que há uma questão, aliás, discutimos aqui, olha, aqui neste anfiteatro, o problema dos deputados eleitos pelas regiões autónomas. E eu dizia sistematicamente que somos deputados iguais aos outros, não há aqui nenhuma razão. Mas não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista constitucional, a autonomia regional é uma coisa. E implica uma diferenciação com um ciclo normal, um ciclo distrital. Porque há uma autonomia política e administrativa. Os deputados das regiões autónomas tinham aqui uma figura que tinham de acompanhar muitas vezes, que os outros deputados não tinham, eram propostas de lei das assembleias legislativas. E obviamente que havia uma gestão complicada. Como é que a gente ia votar, por exemplo, aqui, diferentemente do que o PSD tinha votado na assembleia legislativa? E não havia, muitas vezes, com maiorias do PSD cá, às vezes era mais difícil ter a concordância do PSD do que dos outros partidos. Essa gestão é uma gestão complicada. E, portanto, a questão porque eu votei contra é porque o governo tinha assumido um compromisso e falhou. Pois só isso. Eu andei a negociar uma solução, o governo disse-me que sim, a última da hora que estou a corda, roubou a corda. E eu tinha já reportado à região, ao Secretário Geral das Finanças e ao Presidente do Governo Regional, que tinha uma solução conseguida, e disse, eu não vou fazer par aqui para parvo. Não. E foi essa a razão. Mas pronto, é daquelas situações. E logo por azar era numa matéria que, do ponto de vista dos regulamentos do partido e do próprio regulamento do grupo parlamentar, havia disciplina de voto. Não é? Mas pronto, isto também só enriqueceu aqui a minha experiência parlamentar. Muito obrigado.
Doutor, muito obrigado e deu toda a razão àquela pessoa com quem falou, que lhe disse que bastava falar da sua experiência, que era suficiente para digamos, enchermos este tempo com a riqueza deste seu contributo.
Muito obrigado. A partir daqui do Jornal Arrugos, forma com a responsabilidade de intervir no primeiro painel.
Mas também lhe deu toda a liberdade para agora deixar, digamos, o espaço para as matérias mais diretamente relacionadas com a administração parlamentar total. Muito obrigado a todos e concluímos, o almoço é no restaurante lá em cima, no quinto piso, e voltamos às 14h30. Muito obrigado.